Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Matheus Papini, esse é o Rogrão Cast, episódio número 8, e hoje eu estou gravando meia-noite 19, domingo 7 de abril, meia-noite 20, começo da madrugada de sábado para domingo. Primeiramente eu queria dizer que eu estou bastante puto, porque, cara, eu tava editando esse podcast todo aqui. Eu gravei um antes desse, que eu já tinha falado, ó, coisa de 35 minutos pra mais. Putz, é, que raiva. E aí eu tava gravando, tinha colocado algumas edições e tal, cortando. E eu não sei porque eu simplesmente perdi os arquivos, eu não sei o que eu fiz. Acho que era hoje de manhã, eu tava gravando, eu tava editando. Aí eu pensei, vou fazer outras coisas aqui. Eu não sei o que eu fiz, eu perdi as paradas. Enfim, vou ter que gravar de novo, com um pouco de sono, voz de sono. Se eu tiver com voz de sono, foda-se, ninguém falou que esse podcast era bom, não é mesmo? Caralho, não vai, sabe? Não vai ter a mesma pegada, não vai ser verdadeiro, tá ligado? Que é o outro podcast que eu fiz, eu tô sendo real, tô sendo verdadeiro. Não que esse não esteja sendo, mas não vai ser 100% verdadeiro, porque, tipo, o que eu queria falar, eu já falei, sacou qual é que é? Ah, vambora, vamos lá. E deu um atrasado no podcast essa semana, não sei se vocês perceberam. Óbvio que vocês perceberam, porque geralmente eu lanço na quinta ou na sexta, não tenho data certa ainda. E, tá vendo? Eu tô gravando domingo. Era pra eu lançar, a ideia era lançar hoje. Hoje que eu digo, no sábado mesmo, ou no domingo, enfim, aí eu não tinha ideia, na verdade, mentira. Eu ia editar quando eu tivesse vontade, aí eu vi que eu não tava fazendo nada, falei, quer saber, vamos agilizar essa parada logo e vamos ver de qual é que é. Agora eu vou começar o podcast normalmente, só explicando aí por que que atrasou e que eu vou ter que gravar tudo de novo. Cara, sério, deu uma tristeza quando eu abri o Audacity e, tipo, tava um erro lá que perdeu os arquivos e... Ai, não quero nem falar, foi muito triste. Meu pai saiu do hospital essa semana, graças a Deus. Queria agradecer a todo mundo aí que, sei lá, rezou, orou de alguma forma pela recuperação dele. Fico muito feliz. Recebi muita mensagem de apoio de muito amigo aí que escuta o podcast. Valeu demais, sério mesmo. Parece que realmente faz a diferença, sabe? Essas orações fazem a diferença. Na sexta-feira, acho que foi... Ele recebeu alta, então isso foi na quinta. Na quinta-feira eu cheguei em casa, tinha ficado no hospital o dia inteiro, cheguei em casa quase 10 horas da noite, tomar banho, comer e tal, e no banho uma coisa martelou minha cabeça. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu tomo banho, eu começo a ter várias ideias absurdas, assim, eu não consigo entender. Vem uma chuva de ideias na minha cabeça, eu não sei se é porque eu paro pra refletir de fato, sabe, que no banho você fica naquele seu mundo ali, e eu não sei porquê. Mas sempre, com muita frequência, eu começo a ter várias ideias. Por exemplo, o podcast foi do banho. Não o nome, mas assim, a ideia, sabe quando vem aquela cara, vamos fazer isso aí. Veio no banho. Igual eu falei, não é ideia boa, bem ideias. E às vezes eu fico refletindo umas paradas. A última reflexão que eu tive é o meu mais novo objetivo de vida, que é largar minha namorada e casar com o Jeff Bezos, o dono da Amazon. A ideia é ficar com ele junto algum tempo e divorciar. Eu não sei se deve ter algum prazo jurídico, mas eu quero divorciar e ficar com parte da fortuna dele, igual a mulher fez com ele, entendeu? Vou acionar meus advogados para ver como a gente pode proceder nesse sonho. Vou investir nessa parada aí, porque eu não sei se vocês perceberam, essa semana saiu notícia, eu acho que foi até na quarta ou terça. A mulher é escritora, tá? Ela não era pica igual ele. Você entendeu o que eu quis dizer? Ela não tinha um trampo que dava muita grana igual o dele. O cara era dono da Amazon, só isso. O cara era o cara mais rico do mundo. A mulher separou do cara e simplesmente levou pra casa a bagatelinha de 142 bilhões de reais. Bilhões de reais. 142 bilhões de reais. Óbvio que ela... levou esse valor em dólar, né? Porque ela é americana e eu tô convertendo pra minha realidade, tá? Eu não faço sentido falar em dólar, porque eu não recebo em dólar, eu não gasto em dólar. Eu converti para minha realidade, que são 142 bilhões de reais. Cara, eu fiquei pensando, sem brincadeira, meu banho deve ter sido o banho mais demorado do ano, porque eu não conseguia parar de pensar no que eu faria com 142 bilhões. É só eu que tenho esse pensamento de pobre, velho, de ficar surtando, assim, tipo, viajando em o que, que você faria com essa, com, ah, megas da virada e tal. Isso é tipo, sei lá, 300 megas da virada e eu tô sendo... Não, que 300? Eu não sei contar, tá? Eu sou burro. Eu nem sei quanto que vale a mega da virada. Eu sei que 142 bilhões é dinheiro infinito. É infinito, não tem como, é infinito. Se você fizer força pra torrar esse dinheiro, pra gastar ele todo, você não consegue. Eu te garanto que você não consegue. Você tem que, sei lá, começar a comprar ilha. Não sei. Não dá. Se você gastar. E como eu sou um imbecil e meu pensamento é muito pequeno, e a única coisa que eu pensei é fazer assim, nossa, eu ia fazer o galo ser uma máquina. É isso, cara. Sabe? Minha mentalidade é essa. Mentalidade terrível. De pensar assim, cara, eu ia trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Guardiola pro galo. Aí eu peguei o celular rapidão, já queria ver quanto que era o valor da rescisão do Messi. Cara, que idiota. Eu fico pensando tanto que eu sou burro, tanto, sabe? Olha isso, cara. O cara é muito iludido, velho. Aí eu tava vendo a multa rescisória do Messi, é quase 3 bi de reais. Não vale a pena. Não vale a pena. Ah, mas é o Messi, tá, é o Messi. O cara é um gênio, um ET. Mas não vale a pena. Com 3 bi você monta um time surreal que pode bater o Messi, sacou? Tudo bem. Os jogadores não iam aceitar. É, isso é real. O cara, por exemplo, o Messi, chega lá pro Barcelona, o Barcelona vai falar, pelo amor de Deus, meu amigo, vai, a gente vai pegar esse dinheiro. O Barcelona é rico, mas, cara, nenhum time no mundo recusaria. Se eu não me engano, era 2 milhões e 800. Nenhum time em sã consciência recusaria tal valor. Isso é óbvio. Eu acho que o jogador, quando é multa rescisória, ele não é obrigado a aceitar e pro time que pagar a multa. Eu acho que não. Mas nada que o dinheiro não compre. Ele ia ficar do lado da Argentina, que é o país... Tá, ele vive na Espanha desde os 10 anos de idade, mas a família dele tá na Argentina, eu acho. Então, cara, olha isso, tô dando argumento de como se eu fosse contratar o cara, velho. Olha que coisa ridícula. Vou convencer o Messi aqui, tá ligado? Mas não vou convencer, porque isso não vai acontecer. Mas esse cara pensa no Brasil, num time com Cristiano Ronaldo, Messi, Guardiola no comando, aí pode ter lá Patrick na zaga, na lateral. Pode ter o Gabriel de volta, que foi pesado pro Botafogo na zaga. Você pode ter o Jair de volante. Aí não é um volante ruim, não, mas o nome dele é muito zoado. Então, enfim. Ia ser muito bizarro. Eu ia tentar contratar o Neymar também, porque eu sou muito fã do Neymar, mas haja dinheiro. E eu acho que nessa brincadeirinha aí, eu acho que uns... Sem brincadeira, eu acho que uns 10 bi ia ir embora, viu? Só com quatro pecinhas, assim, Guardiola, contando salário, bonificação, premiação e o cacete a quatro. Porque, é assim, estrutura o Atlético tem, né? Estrutura o Atlético tem. Eu não sei se todo mundo que tá ouvindo isso aqui sabe, mas o Atlético tem o melhor centro de treinamento do Brasil. Pelo menos até quando eles tinham feito esse levantamento, se eu não me engano, em 2009. Já tem 10 anos, mas o Galo já melhorou muita coisa. Eu tô tendo um alarme aqui. Eu vou deixar tocando, não vou parar. Parou o alarme agora. O Atlético melhorou muita coisa no seu CT. O CT do Atlético é gigantesco, tanto que tem o nome de cidade do Galo, porque de fato é uma cidade, o negócio é enorme. Tem, sério, não é brincadeira, tem estrada dentro do CT, estrada pra acessar uns campos lá que é mais alto e tal. O CT do Galo é surreal, eu não conheço, nunca fui, né, de fato, mas por foto a gente acaba conhecendo e tal, por vídeo e relato de atleta, enfim. A estrutura do Atlético é a estrutura de um time pronto para ser campeão. Só falta o time ser campeão. É o mais difícil. Mas o meu plano de casar com o Jeff Bezos vai fazer o Galo ser um grande time. Véio. Eu tô com voz de sono, vocês estão percebendo isso, né? Agora vai ser essa merda aqui até o final. É com voz de sono. Tô com sono pra porra, sério. Eu tô com sono real. Porque eu dormi nada essa noite, minha namorada também acabou passando mal. família dela toda. Eu fiquei meio que acordado, assim, pra caso precisasse de alguma ajuda e tal. Tô com virose, acabei que eu nem vi ela no final de semana todo. E uma bosta, sério, uma bosta. Uma coisa que eu tava pensando também com esse dinheiro é investir também na cidade, né, Belo Horizonte. Não só no Galo como um meu sonho de ter o melhor time do Brasil, da América e quiçá do mundo, né, por que não? É também fazer uma coisa que eu já pensei em várias vezes e na região ali, porque, deixa eu explicar para vocês. A cidade de Belo Horizonte não é uma cidade territorialmente muito grande, territorialmente grande. Porque sim, ela não é uma cidade tão grande, graças a Deus, quanto menor, melhor. Tem umas cidades que fazem fronteira com BH, que são as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Se você contar a região metropolitana de Belo Horizonte com o BH, aí sim, aí realmente a cidade é bem grande. Bem grande. Sei lá, São Paulo é 4 vezes maior, mas é bem maior do que ela de fato é. E o CT do Atlético, ele fica em Vespasiano, que é a cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade do Mitório, né, que eles chamam. Galera, todo mundo trabalha em BH e a cidade fica vazia de dia e tal. O que eu pensei? Por que não fazer um parque de diversões do nível Disney brasileira para competir com o Beto Carreiro? Nem sei se esse Beto Carreiro faz sucesso mais hoje em dia. E o Hopi Hari, que eu também não sei. Pelo menos quando eu era criança, os dois faziam muito sucesso. Eu sempre tive vontade de ir nos dois e nunca consegui. A minha ideia veio de fazer um parque naquela região, porque anos atrás eles tiveram uma ideia de acabar com a cidade administrativa de Belo Horizonte. Para quem não é daqui, a cidade administrativa de Belo Horizonte é um prédio. Bota no Google lá depois. Cidade Administrativa BH. É um prédio bonitão. Sério mesmo, é bem grande, bem bonito. Deve ter rolado uma lavagem de dinheiro fodida naquele prédio, na construção daquela porra. E, se eu não me engano, era para alguns, para parte dos servidores públicos trabalharem lá, entendeu? Eu não sei se ainda rola hoje em dia, se ainda o pessoal trabalha lá. Eu não sei o que tá fazendo com aquilo, mas chegou uma época que, para sanar algumas dívidas do Estado, ou eu não sei para que de fato o que aconteceu com esse dinheiro, mas eles queriam vender a cidade administrativa para fazerem lá, mudarem algumas leis, óbvio, e fazendo de lá um cassino, cara. Achei genial, pô, achei sensacional. E de fato seria muito foda um cassino em BH, e seria uma parada que ia atrair turista, acho que do continente inteiro, vai, do Brasil todo. Com certeza, imagina, BH, a cidade do cassino, velho. Porra, do caralho, velho, do caralho. O que acontece? A cidade administrativa, ela fica na Linha Verde, que é uma estrada que ela é extremamente bem pavimentada, bem sinalizada, e ela sai de BH, faz a ligação de BH para cidade administrativa, cidade do Galo, entre outras coisas, é claro. Acesso a outras cidades também, né? Óbvio. E, no final das contas, o aeroporto de Confins. Óbvio que ela é mais importante para o aeroporto, porque o aeroporto internacional de Belo Horizonte não fica em Belo Horizonte. Fica em Confins. Sim. Se você não é de BH, você não deve estar entendendo porra nenhuma. Acho que o aeroporto daqui de casa, ele é 42 quilômetros da porta daqui de casa até a porta do aeroporto. Em termos de Belo Horizonte, isso é longe para uma bosta, tá? Isso é bem longe, em termos de Belo Horizonte. Agora, São Paulo e Rio de Janeiro não conta. Mas em termos de BH, pra gente, passou de 10 km é longe. Eu não sei em outros lugares do Brasil e tal, pra cá passou de 10 km é longe, e o aeroporto é longe para uma desgreta. Vê se minha ideia não é boa, cara. Fazer um parque lá com a marca do Atlético e tal, e divulgando a marca do Atlético, sei lá, Galos Parque ou Parque do Atlético, não sei, eu não sou nem um pouco criativo. Vocês perceberam pelo nome do podcast que criatividade que não é meu forte. Agora, seria do caralho BH ser conhecida ou por ter um cassino, ou por ter um parque aquático, ou um parque de diversões nível Disney. Seria foda, um investimento pesado, né? Não seria uma obra do dia pra noite, mas seria uma parada muito doida. E eu com certeza faria, porque há um único parque que eu conheço em BH, que eu conheço, de conhecer de ir, né? aqui em BH é o Guanabara, que fica praticamente do lado do Mineirão, do estádio Mineirão. Vocês vão me desculpar, o Guanabara é ridículo. Para qualquer parque de interior, de cidade litoral e interior, dá de 10 a 0 no Guanabara. Então o parque é a mesma coisa que eu era criança, o parque, sabe, não muda, é a mesma coisa. Tinha um... no Shopping Del Rey, tinha um parque lá no Shopping Del Rey. Eu não lembro qual o nome do parque, eu nunca fui. Mas era parque que tinha montanha-russa e tal. Eu não lembro o nome, de verdade, eu não vou lembrar, porque eu tô com sono pra caralho. Eu não vou lembrar, esquece, eu não vou lembrar. Mas é, já era um parque melhor e tal, e parece que voltou agora. Ah, eu acho que era Play City o nome, se eu não me engano. Se... caralho, o alarme disparou de novo, vai tomar no cu. É porque que no prédio tem uns jovens, tá ligado? Que é... nossa, isso dá raiva demais. Eu tenho alma de velho, entendeu? É uma galera que... o prédio é o seguinte, são dois blocos de três andares, certo? São dois blocos de três andares e dois apartamentos por andar, tá certo? Então, no caso, são seis... peraí. 12 apartamentos, ok? Beleza. De alguma forma, não sei em quando que isso aconteceu, que em algum apartamento aqui alugou uma galera que faz medicina, porque eu moro muito perto da faculdade da UFMG de medicina, do campus de medicina da UFMG daqui de BH, óbvio, UFMG BH. Os caras são jovens, velho, entendeu? Então sai pra beber, aí começa, uma hora da manhã começa a falar altão, aí tem porra, resenha super top com violão, sabe? Esse tipo de pessoa, tá ligado? Que aí os caras simplesmente não sei o que os caras fazem, véio, que direto eles trazem, sei lá, uma cacetada de negro pra cá e estão sempre com roupa da Atlética, velho. Puta que pariu essa roupa da Atlética, velho. Essa roupa da Atlética é uma parada que me deixa puto. É. Eu não sei se vocês sabem o que é Atlética. Se vocês não sabem o que é Atlética, parabéns, você é mais feliz. Porém, eu vou te explicar agora e você ficar um pouco mais triste. A Atlética nada mais é do que um bando de jovem imbecil que, nossa, dá muita raiva, velho. Nossa, eu tenho muita preguiça. É um tanto de jovem imbecil que eles têm um orgulho de ser da Atlética e um orgulho que pra mim não faz o menor sentido e é inexplicável, simplesmente por ser da Atlética. O que é a Atlética? A Atlética é uma galera que reúne pra praticar, por exemplo, tem os jogos universitários, vamos dizer assim. Aí, a Atlética, por exemplo, é o UFMG. E todos os cursos que... sabe? Todos os cursos que tem aí, eu não sei. Eu odeio faculdade, odeio jogos. Os caras... ah, vou dizer, por exemplo, eu sou da UFMG e faço... aí, fala um curso de gente aí. Ah, vai, medicina. Porque esses filhos da puta são tudo de medicina. Aí fica mais fácil. E aí eu jogo futsal e basquete, por exemplo. Aí eu chego lá e entro na Atlética e falo assim, olha, eu sou um bom jogador de futsal e de basquete. Sei lá, eu não sei quando que esses desgraçados juntam pra marcar esses torneios de merda, porque estudar aqui é bom e esses filhos da puta não estudam. Ficaram nervosos. Os caras começam a jogar jogos entre si, só que na verdade eles não jogam. É uma desculpa pra usar droga, aforar, lolô, né, que fala, cheirar muita cocaína, usar outras drogas ilícitas, LSD e por aí vai, muita maconha, óbvio, porque, né, bebida pra caralho, álcool desembolando, e eles não, então o que acontece, eles usam os jogos como desculpa pra fazer essa loucura, esse sexo desenfreado e loucura e meio super top. Eu prefiro bala do que bala house. Muito louco, sabe, essa. E aí tem um tanto de menina também que entra pra jogar, e quando ela não entra pra jogar, ela é meio que da torcida. Tipo, imagina, porque tem a galera que pelo menos é atleta e tem aptidão pra fazer esporte, e a galera pelo menos entra, sei lá, eu vou jogar vôlei aqui, eu sou bom no vôlei, e pelo menos tem a desculpa de falar, não, eu tô aqui pra jogar vôlei. Não, e tem a galera que é pior, que é a galera que não tem aptidão pra nada e ela vai pra torcer. Na verdade não é pra torcer, ela vai pra beber e usar droga e transar. É isso. E pegar uns tambores e inventar umas músicas, porque além de... caralho, ainda muita raiva, velho. Além de os caras inventarem esses jogos, os caras inventaram umas rivalidades, tá ligado? Aí os caras criam, tipo, o time mesmo, de como se fosse um time. Por exemplo, tem a faculdade aqui perto de casa, que chama IBMEC. Ela é famosa no Rio de Janeiro, se eu não me engano. os caras têm tipo como é que é? Um mascote? O mascote é um tio Patinhas, assim, porque eles são conhecidos, são ser tudo playboy, tá ligado? E aí, direto você passa na frente da faculdade, tem um bandeirão, um negócio do tio Patinhas, Atlética e B-Mac. Cara, pelo amor de Deus, ninguém percebe que só eles acham que o negócio é legal, todo mundo olha e fala, que bosta. É, sabe? Ninguém sabe, é ridículo, os caras inventam música. Sabe, música tipo denegrino, ah, eu sou da PUC, sei lá o quê, você que é da Fumec, vai se fuder, sabe, véi, que isso, véi? Aí os caras jovens, não satisfeitos por andarem com blusas, tipo as blusas de time que eles mandam fazer, todas, 90% muito feias, mal feitas, os caras ainda, eu fico puto, eu tô arrepiado de raiva, eu vou infartar. Os caras pegam, sabe aquelas canecas de chope pra tomar? Eles, além de fazer a camisa, eles são satisfeitos, também mandam fazer canecas. E não satisfeitos com a camisa e com as canecas, eles mandam fazer um cordão. Aqueles cordão que eu tô dizendo, tipo, eles colocam um cordão e amarram na caneca porque eles não servem nem pra segurar a caneca. Vocês estão entendendo o nível que chegou do jovem? Sério, o jovem, ele precisa acabar ontem. O jovem precisa acabar. Eu, sério, eu fico indignado, porque essa semana eu tava na fila do McDonald's com meu primo, a namorada dele e minha namorada, e a gente tava normal, a gente tava em outro lugar e a gente foi passar no McDonald's só pra tomar um sorvete. A fila tava um pouco grande, velho. E tava essa galera da Atlética, mano. Eu não conseguia não rir, velho, porque é um tanto de patricinha, é um tanto de playboyzinho. Cara, que os caras acham que estão abafando, os caras estavam no meio da Savassi, velho. Que é tipo, vamos dizer assim, um ponto de... Não posso dizer o que é a Savassi. Savassi é um lugar onde tem muita... Caralho, eu não sei. Eu não vou falar que é o point, porque pelo amor de Deus... a Savassi é um lugar badalado de noite. A palavra que veio na minha cabeça foi essa, desculpa. A Savassi é um lugar com uma frequência grande de pessoas de noite. Tem vários barzinhos, vários pubs e etc. Já teve seus melhores tempos, mas ainda tem muita gente que vai lá. Tem uns quarteirões fechados ali, que tem bares dos dois lados. É legal. De fato, é legal. E aí o McDonald's tá lá, né? E esses caras, todo mundo normal, véio, arrumado e tal. E essa vasta tem de tudo, né? Você vai ver preto, branco, cinza, verde, gay, sapatão, Pablo Vittar, hétero, cis, normativo, sei lá o que seja isso. Um robô, você vai ver um robô nessa vasta. Obeso, magro, anão tem de muito nessa vasta. Você entendeu? Tem tudo. Nessa vasta tem de tudo. E principalmente muito gay. Nada contra. Inclusive, sou também. Enfim, eu tava na fila do McDonald's e tinha essa galera que tava se achando. Sabe quando você vê que o cara deve estar se pensando, meu, tipo, eu sou super top, eu sou. Não, e o pior, ele não é, tipo, agora, por exemplo, se o cara passou na faculdade na UFMG, medicina, eu falo, vai, deixa, né? O cara pode, porque de fato é muito concorrido, é um curso bem difícil. Você quer mostrar pra todo mundo que você passou em medicina? Pode mostrar, tá bom, vai lá, fica seus próximos 10 anos com camisa de medicina, ninguém liga, pode ficar à vontade. Mas o cara tava com um negócio de arquitetura. Ô, meu amigo, vai tomar no cu, porra. E nem era arquitetura, era design gráfico, sei lá, design. Era um curso que você fala, meu amigo, não tem nem vestibular pra isso. Só assina um papel lá e tá dentro, sabe? Só se você assina um papel dizendo que você sabe ler, você já tá dentro. Entrega seu histórico escolar lá que você passou no ensino médio, tá bom, já passou, já tá dentro. Aí tem que torcer pra ter mais gente pra ter turno. E eu fico pensando que o cara tava se achando o pica da Savassi, porque ele tava com uma camisa escrito, sei lá, o nome dele, um número, os caras têm até número, os caras têm número. Os caras têm numeração pra quê? Me disse. Você não joga, você vai ter numeração pra quê? Numeração de torcida, me ajuda aí. Aí tinha, sei lá, acho que eram umas 3 jovenzinhas assim, devia ter 19, 20 anos, no máximo 22 anos. As patricinhas, que você olhava e falava, caralho, o que essa menina tá fazendo da vida? tenho certeza que o pai e a mãe dela não tem nem noção do que essa menina tá fazendo. Os caras tava, tinha dois trouxas lá também. Todos estavam super bêbados, falando alto. Parecia, sério mesmo, a impressão que tava dando é que eles estavam, tinha acabado de ser de um bloco de carnaval. Cheio de purpurina no corpo, com essa correntinha, esse cordão segurando um caneca. Pô, estava na Colorada lá, super top, meu, Colorada, mas apenas pra quem é da Atlética, meu, porque, tipo, meu, é muito top, é só, tipo, muito mesmo, sabe, não entra qualquer um, entendeu? É só elite da elite, né, meu, tipo, eu sou da elite, é só essa galera, entendeu? E eu não aguento, eu fiquei encarando, fazer o quê? Porque eu sou esse tipo de gente, sabe? Eu fiquei, tipo, encarando, óbvio, que eu sou tão covarde do jeito que eu fiquei encarando, porque eles estavam de costas, é óbvio. Mas eu ficava tipo, meu Deus, véio, vocês não têm vergonha, não. Daqui a uns 5 anos vão ter tanta vergonha disso. Todo mundo normal, véio, esperando o lanche lá, esperando a fila. Os caras bêbados, cheios de purpurina, gritando. As meninas... As patricinhas, véio, sabe? Que dá uma dó dos pais. Não dela, dos pais, assim, velho. O que essa menina tá fazendo, tá ligado? Ai, eu... É muito triste, é muito triste. Ah, dá vontade de chorar, sem brincadeira. Eu nem ia falar isso no podcast, eu ia falar outra coisa. Eu acabei falando disso. Você tem ideia, porque eu estou com esse alarme aqui e ativou na minha cabeça a vontade de descer lá embaixo e fuzilar alguém da Atlética da UFMG. Mas é isso, o podcast hoje foi esse. Sim, não falei que ia ser bom. Se você tá querendo um podcast melhores, me ajuda lá no PicPay, então, filha da puta. O cara não tem nem vergonha, né? O cara tem 12 visualizações pro podcast, vai pedir contribuição mensal. Mas vai lá, abre o PicPay, aplicativo pro celular. Se você não tem PicPay, me chama em qualquer rede social que você vai entrar com meu código aí. Já viu, né? Eu ganho o bônus, você também ganha, ô cuzão. E joga RogrãoCast na busca lá, e você vai ver toda a tabela lá de como você pode me ajudar. O valor inicial é R$1, então você pode me ajudar a partir de R$1. Dá pra você dar essa força lá pra mim, né? Pelo amor de Deus. R$1 não vai fazer nada de diferença na sua vida, mas pra mim, se todo mundo fizer essa contribuição de R$1 aí, ó, eu vou ter R$13 a mais por mês, olha que bacana. Não se esqueça de me enviar crítica, sugestão, dica, elogio, principalmente crítica, que eu adoro, até porque eu só recebi elogio até hoje. Ah, eu gostaria de receber também sugestão de trilha sonora. Me manda pelo Twitter, que é Matheus Papini, MATEUSPAPINI, ou no Instagram, que também é a mesma coisa, MATEUSPAPINI, não tem erro. Aí você me manda por lá, a gente vai conversando por lá, e é isso aí. Se você quiser mandar alguma coisa mais interessante, que eu digo maior, uma história, ou enfim, me manda lá no contato.papini@yahoo.com.br, beleza? Sei lá, dependendo do que você for falar, se você for inventar uma mentira, né? Por que não? A gente pode contar sua mentira aqui no podcast, olha que legal. Né? Se você quiser contar uma história, desabafar, eu não vou citar seu nome se você quiser que eu cita. Tá bom, gente, obrigado. Eu ainda vou ter que editar essa merda aqui. Agora são quase 1h da manhã e eu ainda nem comecei a editar, então isso aqui deve ir pro ar. Eu tô triste porque já vai ser mais um dia dormindo 3 horas da manhã. Beleza? Obrigado, galera. Valeu, abraço. Falou e até semana que vem, talvez na quinta ou na sexta. Tchau, obrigado.